Raríssimos, René de Paula falando em mais um episódio móvel, volante aqui do Roda e Avisa, esse podcast que já tem aí 14 anos, 963 episódios, eu contei hoje de manhã, eu fui dar uma olhada. Esse episódio é dedicado especialmente, carinhosamente, a executivos. Eu fiz essa pausa porque é engraçado, porque quem é executivo esquece que o nome já começa com ex, né? Então, para executivos, quer sejam ex-executivos, executivos atuais, futuros executivos. Bom, e aí você provavelmente já está se perguntando, quem é você aí de camiseta, num carro, né? Gravando, quem é você? Né? Eu acho que é justamente em torno dessa questão e dessa sua dúvida inicial que gira a pauta aqui, em torno disso que gira a pauta dessa reflexão rápida aqui. Não tão rápida, porque eu dirijo devagar, porque eu tenho o limite de 50 por hora, não é tão rápido assim. Eu trabalhei algum tempo, antes de trabalhar em digital, eu trabalhei algum tempo em TV. A minha formação é um pouco tortuosa, meu currículo é um pouco, ainda mais para profissionais de RH e recruiters, tal, ele é um pouco quebra-cabeça e tal, mas eu lembro que eu tinha um velho colega de TV, uma figura muito querida, veteranaço, tal, o cara tinha décadas de televisão, já faleceu. E eu lembro que quando aparecia alguém novo, tal, ele falava, eu falava assim, jogou onde? Né? Que era uma maneira de tentar questionar a bagagem, a experiência de quem estava chegando ali. Jogou onde? E aí, essa é uma questão curiosa, porque a história humana, em princípio, deveria, né, ter algum tipo de evolução. Porque durante, acho que os primórdios, né, vai lá, pensa nas aulas de história, Babilônia, Assíria e tal, o que o rei falou está falado, o que o sacerdote falou está falado. Por quê? Porque a verdade de uma proposição dependia basicamente, essencialmente, de quem falava. Se você falou, dane-se, você não é ninguém, mas se o rei falou, né? Portanto, quanto mede uma polegada, depende do polegar do rei. Então, esse era um mundo que foi virado de cabeça para baixo pelos gregos. Né? Os gregos, quando acabam com a tirania e experimentam a democracia, surge um conceito novo que é o seguinte, a verdade de uma proposição qualquer, ela não pode depender de quem fala, né? A proposição em si tem que ser verdadeira, né? Então a gente tem que analisar, e aí vem Sócrates, né, que ficava sabatinando todo mundo, o que, que você quer fazer? Eu quero fazer o que é correto. Mas o que, que é correto? Por que, que é correto? O cara ficava sabatinando, por quê? Porque independente de quem fosse a pessoa, aquela proposição tinha que ter consistência. Isso foi revolucionário e é por isso que eu tenho aqui esse celular gravando e você me assistindo em algum momento mais adiante. Pois bem, aparentemente Sócrates não bastou, porque até hoje essa história do jogou onde ou quem é você para ter essa opinião continua válida. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu era um executivo, agora eu sou um ex-executivo do Yahoo, uma vez o nosso presidente foi convidado para um evento na USP, uma cerimônia na Poli, eu não sei que diabo que era aquilo, eu acho que era na reitoria da USP, na verdade. E ele falou, cara, vai lá me representar. Eu falei, pô, que honra tal, né? Aí eu cheguei lá, tinha lá um painel lá na frente, aquela plateia enorme, e eles foram chamando um por um. Olha, eu queria chamar aqui para, né, para o palco, doutor, pós-doutor, eminente pós-doutor, não sei, cara, meia hora contando os títulos do cara, fulano de tal. E agora também gostaríamos de convidar a excelentíssima mestranda blá, 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 do instituto, blá, cara, um currículo inteiro, LinkedIn inteiro dela, fulana de tal. E aí, chamando, eu vendo a minha cadeira vazia ali, no fim eles encheram o painel inteiro e não me chamaram. E aí, eu levantei a mão e falei, olha, vocês não estão me chamando. Aí o cara falou, quem é você? Eu falei, René de Paula Júnior. Aí ele fez assim, tipo, o que mais? Eu falei, não tem o que mais, é isso. Né? É isso. Então o cara estava tão viciado nessa coisa de títulos e cargos, né? Que isso sim poderia autorizar alguém a estar ali. E era meio irônico, né? Porque na verdade, se você é. Eu era o executivo, o Yahoo na época estava bem, hein? né? É, então eu era o Jonas no ventre da baleia, eu estava dentro, né, do turbilhão, eu estava no olho do furacão do digital. É, talvez eu tivesse histórias interessantes para contar, não só o pessoal acadêmico, que não necessariamente está ali dentro, né, da bagunça. Bom, então só para ilustrar essa história do Jogo Onde. E é curioso, porque quando a gente assume uma função qualquer de poder ou de status, né, isso, por alguma deficiência da natureza humana, algum pecado capital aí, eu nunca lembro qual. No pecado capital, primeiro eu me lembro da novela, depois eu sempre confundo com os 10 mandamentos, mas eu sei que tem 7 pecados capitais, eu lembro da gula da qual eu não padeço, mas tem outros aí, mas talvez um deles explique por que quando a gente sobe no salto alto, é muito difícil descer, né? Isso cola na pele. Então quem já foi, eu me lembro, eu não sei se você, senhor executivo, já passou por algum processo de outplacement ou de recolocação profissional. Eu passei meio superficialmente na antiga DBM e eu lembro que você tinha lá um monte de gente desempregada e tal, mas era fácil reconhecer quem ali já tinha sido, né, Big Boss, pela pose. O cara estava tão lascado, tão na lama quanto todo mundo, mas o cara não perdia a pose. Aquele cara que entra no elevador e imagina que você vai apertar o botão para ele, né? É o cara que não cumprimenta, porque afinal ele foi, não é, não é mais. E é um pouco disso que eu quero para essa armadilha inevitável da natureza humana, da vaidade, ou seja, do que for, que eu quero minimamente preparar você, porque eu já caí nisso também, né? Acontece que a gente confunde o brilho da cadeira em que a gente está sentada, ou da posição que você está, ou do cargo que você está, que é um cargo em princípio eterno, né? Um cargo que nem as pessoas vão trocar, a cadeira fica ali, né? Vai trocando de executivo após executivo, uma cadeira é sempre a mesma, não, e aquela cadeira é que tem poder, né? E a gente acaba absorvendo, achando que aqueles atributos de poder, visibilidade, respeitabilidade são seus. Não, aquilo está sendo emprestado pela cadeira. A hora que você tira a bunda da cadeira, ou que alguém dá um pé na sua bunda para fora da cadeira, que é mais provável, você vai sentir um choque, não só o choque no posterior, é o choque de perceber que de uma hora para outra você é um reles mortal. Você é um reles mortal, as portas não se abrem magicamente. Eu me lembro, eu fui executivo da Microsoft também, sou um ex-executivo, XX, parece porn, né? Um ex-executivo da Microsoft, e eu lembro nos tempos áureos, tinha um crachá ali que era um espetáculo, né? Eu chegava lá no 32º andar, que era um andar bacana, tinha praticamente uma parede assim com o logo da Microsoft, se aproximava o crachá, ela fazia... E aí ela abria que nem no Star Trek, nesse... aí você passava o crachá, nossa, você entrava assim como se você fosse, sei lá, Gisele Bündchen na passarela, né? Aí eu voltei lá recentemente sem crachá nenhum, né? Só com crachá de visitante, você passa lá na porta, não tem mais nada, né? Você tem que ficar na fila da recepção como todo mundo, né? Então, esse tipo de confusão é meio inevitável, provavelmente você vai cair ou já caiu, mas quem sabe, né, a hora que as coisas mudarem de figura, talvez você lembre dessa minha fala aqui, dessa minha tentativa de vacinar você contra isso, se bem que eu acho que é inútil a tentativa, né? E tem primeiro essa questão da perda de status, é o contrário do penis enlargement, né? Porque ele diminui, né? Na verdade, talvez a cadeira seja o verdadeiro penis enlargement do digital. Então tem essa questão do status, mas tem uma questão que para mim é muito difícil de lidar, porque assim, eu sempre fui muito vocal, eu sempre produzi muito conteúdo, né? sem parar, conteúdo original, não monetizado, palestra, vídeos como esse e tal, estou sempre gerando conteúdo e tal. Aí na hora que você tem um cargo bacana, você sai na capa do Estadão. Eu já saí na capa do Estadão. Por quê? Porque eu era o quê? Um ex-executivo do Yahoo. Né? A hora que você pode continuar falando exatamente a mesma coisa, ou talvez coisas melhores, com mais liberdade, porque uma vez que você é um ex-executivo, você não precisa ficar se preocupando, né, com as policies da empresa, etc. Aí você pode, inclusive, ser mais autêntico, né? A hora que você pode falar mais coisas, aí ninguém quer te ouvir, pela simples razão de que você não está em cadeira nenhuma. Né? Cadê aquela história socrática, ateniense, sobretudo ateniense, né, do discurso valer por si só, né, das proposições serem verdadeiras por sua própria lógica interna? Né? Ou cadê o valor de uma ideia nova? Né? Uma ideia nova proferida por alguém que não tem cadeira ou que não tem trono, na verdade é mais ou menos isso, né? As cadeiras são tronos. É, alguém que não esteja em nenhum trono, cara, vai tentar você aparecer no meio mensagem, no Próxima, na Veja, nos palcos dos eventos, porque por mais que você tenha algo a dizer, e eu não estou dizendo que eu tenha algo a dizer, na verdade eu falo tanto que nem eu sei mais o que eu tenho a dizer, mas acho que isso vale para qualquer um de nós. Né? E aí vem aquele consolo meio patético, que então eu vou publicar as minhas grandes ideias no LinkedIn. E aí você fica achando que, opa, agora você tem seu próprio trono. Né? Acontece que a gente está hoje no neofeudalismo, em que cada um de nós tem seu próprio feudinho, cada um de nós, né, tem ali o seu próprio troninho e acha que está podendo, está achando que é o príncipe da Baviera. Mas não. Né? Então a gente vê hoje, pega um LinkedIn da vida, onde agora todos podem escrever as coisas maravilhosas que tem para dizer, e aí, curiosamente, a hora que você dá voz para todo mundo, ninguém ouve mais ninguém, porque realmente você fica soterrado, né, diante de um tsunami de gente opinando e gente falando tal, e aí se a sua opinião é boa, se não é, não é bem isso que o algoritmo favorece. O algoritmo normalmente favorece o quê? As coisas que são mais populares. E quais são as coisas que são mais populares? Provavelmente aquelas que apelam ao senso comum, ou então as coisas que são proferidas por quê? Por alguém que está num cargo, alguém que está numa cadeira. Quem está numa cadeira vai ter sempre uma claque, né, vai ter sempre uma plateia ali, ah, adorei, amei, lindo, como você escreve bem. Aí o algoritmo vai favorecer quem está no cargo, ou então quem simplesmente está ali exercitando o senso comum. Então, de novo, ideias que sejam, em princípio, um pouquinho fora da caixa, o que num formato estranho como esse, aliás, eu já percebi que vídeos no LinkedIn não têm a menor chance de sucesso, curiosamente. Se não tiver ali, né, esquece, você realmente vai ter que lidar com um... Não é um ostracismo exatamente, porque ninguém está te expulsando, né? Mas com um esquecimento, né? Com a invisibilidade. Então eu acho que se tem alguma... isso foi um aprendizado para mim, claro, porque, sobretudo porque em algumas das minhas funções, tipo quando fui ex-executivo da Microsoft ou ex-executivo da Localweb, o meu papel implicava visibilidade. Eu era porta-voz, então eu tinha que aparecer, né? Eu realmente tinha que me expor. E disso, né, as portas se abriam porque você tem crachá, etc. Então, na hora em que eu transiciono dessa visibilidade, inclusive um pouco artificial, para uma posição civil, né? A paisana, eu confesso que não é fácil. Não, eu confesso que não é muito fácil. Ah, como eu disse, eu adoraria entender que parte da natureza humana está envolvida nessa ilusão que a gente tem que a cadeira faz parte da gente, né? Ou que o cargo faz parte de você. Ou que você, a sua definição, a sua própria história... é a história de uma cadeira, né? Então eu lembro uma figura queridíssima, aliás, instintivamente, naturalmente sábia, e isso é enriquecido pela experiência toda e também enobrecido pela compulsão em ensinar, Romeu Bussarello, querido, que tá, acho que está hoje na Tecnisa, espero. Uma vez a gente estava almoçando com ele e os executivos dele, e ele foi muito transparente com os próprios subordinados. Falou: olha, gente, não se apaixonem pela garota de programa. Não foram esses os termos, né? Empresa, carreira, isso não é para você se apaixonar ou achar que você está casado, né? Isso é uma relação de trocas. Estão pagando pelo seu serviço e uma hora alguém vai, né, trocar a cadeira com você. Então, eu achei justo e bastante surpreendente essa postura, e eu estou tentando fazer uma coisa parecida aqui, sem, obviamente, o encanto e o carisma do Romeu, inclusive num formato muito menos palatável, né? Porque lá a gente estava almoçando num lugar bacana, aqui vocês estão me acompanhando pelo interior do Jardim Europa e Pinheiros. Mas o que eu tenho a dizer para os executivos é isso. Lembre-se, executivo começa com ex, né? Você era uma pessoa antes, né? Uma pessoa normal antes, e você tem que aprender a ser depois uma pessoa normal de novo. Sem cadeira, sem coroas, sem títulos, sem nada. Como é que é você ser você mesmo, né? E outra questão que para mim é muito cara, aliás, eu estou prestes a chegar no trabalho, eu acabo de comprovar empiricamente que eu sou um dos poucos paulistanos que moram a 15 minutos do trabalho. Você tem que aprender de novo que o seu discurso, aquilo que você fala, tenha consistência por si só, né? Que ele pare em pé, sem a muleta da aura corporativa ou da assessoria de imprensa, né? E é isso que eu percebo muitas vezes ali no feed do LinkedIn, que não. Não. Algumas coisas ali só estão sendo aplaudidas em função do cargo que a pessoa ocupa. A coisa não se sustenta. Ou talvez, e aí seja um outro aprendizado meu, eu tenha me iludido, assim como Sócrates se iludiu. Coitado, ele terminou tomando cicuta, espero que eu não tenha um fim tão amargo, literalmente. Talvez a gente tenha se iludido com a esperança de que as pessoas cobrem consistência daquilo que ouvem. Talvez não. Talvez esse sonho meio iluminista, meio racionalista, né, meio filosófico, de que qualquer discurso, qualquer proposição seja consistente, né, resista às sabatinas, que as ideias sejam, né, originais e consistentes, tal. Talvez isso tenha sido uma ilusão passageira, né, e que realmente a gente gosta é de pagar pau para qualquer um que esteja no trono, né? A rainha da Inglaterra está lá, todo mundo aplaude, monarquia não faz o menor sentido, mas todo mundo adora. Vai ver que é isso, vai ver que a gente gosta de alguém com uma coroa na cabeça. Caríssimos, Renê, sem nenhuma coroa na cabeça, chegando aqui no escritório, grande abraço e roda e avisa.